trabalhar também em um processo de trabalho difícil, como os italianos, os alemães, os poloneses, os judeus, os árabes e todos os povos do mundo que compõem a nação plural brasileira, os negros e negras do Brasil não sabem. Os negros e negras do Brasil foram dispersados. Muitos deles carregam no seu sobrenome o nome das fazendas onde foram torturados os seus ancestrais até a morte, onde suas meninas foram violadas. E essa marca está presente ainda no trabalho escravo no Brasil. 40 mil trabalhadores foram libertados ao longo dos últimos 8 anos. Estão aqui os auditores do trabalho, os concursados, que a senhora, senadora Marinor, representa, e que nós queremos que o Brasil fortaleça os seus instrumentos, porque é feito um trabalho brilhante pelo Ministério Público do Trabalho, pelo Ministério do Trabalho, pela CONATRAE, pelos os senhores, pela libertação de quem às vezes nasce em algum rincão e não sabe que tem o direito à liberdade, que ainda trabalha por um prato de comida. Senhores e senhoras, eu não queria me estender, mas eu tenho que falar com vocês das crianças brasileiras. O nosso país quer enfrentar, está e precisa do apoio de vocês para enfrentar fortemente a violação e a exploração sexual. Nós já não dependemos mais de leis, porque todas as leis, até o momento, foram constituídas. Inclusive, agradeço a este Senado Federal a mudança do título 6º do Código Penal, que tive a oportunidade de trabalhar como relatora na CPMI sobre a exploração sexual e que o Senado aprovou com melhorias, a Câmara aprovou, que trata das violações sexuais, do estupro, como um crime não mais contra os costumes, mas contra os direitos humanos, beneficiando, queridas senadoras, as mulheres, as crianças do Brasil. Todo o título 6º hoje do Código Penal traz agravantes quando existe a exploração sexual por pessoas que têm a responsabilidade de cuidar das crianças. Familiares que colocam as crianças na condição da exploração sexual. Guardiões de instituições. Hoje nós temos leis, não apenas no Código Penal, mas para a proteção, graças ao trabalho, recordo aqui, de todos os senhores senadores, senadoras, da senadora Patrícia Saboia, de tantos outros que atuaram aqui nesse Senado, onde trabalhamos conjuntamente. Mas, senhores, senhoras, a exploração sexual é uma marca mais perversa e nós estamos perdendo, muitas vezes, o Estado brasileiro, a guerra para as redes criminosas. Não é possível que as redes criminosas da exploração sexual sejam mais fortes do que o Estado brasileiro. E nós precisamos que os senhores ajam diante disto, cobrando a atuação nossa como Poder Executivo, cobrando a atuação também do Poder Judiciário. É preciso atuarmos juntos, porque não basta que as polícias façam seu papel, não basta que tenhamos programas como procuramos constituir em cada uma das cidades brasileiras para o combate à exploração sexual. É preciso que o Poder Judiciário realmente leve à frente a nossa legislação e trate o estupro e as violações sexuais como crimes hediondos e não permita a impunidade. Eu estou cansada de ver no Brasil, senador Paim, de ver no Brasil decisões judiciais que tratam meninas exploradas sexualmente como se fossem adultas, como se fossem responsáveis pela condição em que vivem. Eu estou cansada de ver a menina ser julgada. Senadora Marta, há uma decisão judicial que criou jurisprudências que dizem, entre outras coisas, sobre uma menina de 13 anos que ela não era neófita em sexo. E nós, senhores e senhoras, sabemos que vivemos em uma sociedade, muitas vezes, que trata os temas da sexualidade com hipocrisia e com muita dificuldade de tratar desses temas. A sexualidade é parte constitutiva do desenvolvimento dos seres humanos. É preciso perceber, no entanto, que a sexualidade na vida infantil e na criança tem que ser vivida como criança. E não pode ser explorada a partir do adulto com as suas perspectivas sexuais de adulto, porque isso, em qualquer circunstância, é violência. É claro que a nossa Secretaria de Direitos Humanos tem um olhar também sobre as mídias de um modo geral. Jamais com o pressuposto da censura. Jamais. Porque, como a presidenta Dilma disse, nós somos gente que defende a liberdade de comunicação e de expressão plena em todos os sentidos. Mas é preciso chamar a responsabilidade sobre a formação de processos acerca das crianças e adolescentes que tratam das questões da sexualidade, produzindo nas crianças formas de agir e de se posicionar que não são da infância, que são produzidas a partir dos ambientes culturais e midiáticos. E que, para a criança, sinceramente, são a brincadeira, são um jogo de dançar, são um jogo de pular, de apresentar-se, de sentir-se bonita em uma era onde ser bonita como mulher está estabelecido a partir de alguns padrões determinados também no âmbito da sensualidade. No entanto, se as crianças brincam, se as crianças se apresentam porque querem ou apresentar-se como bonitas, se elas dançam como a dançarina de determinado grupo, vejam, senhores, elas fazem isso como crianças, mas os adultos utilizam isto e as exploram sexualmente e constituem isso por dentro de redes criminosas que as traficam pelas estradas brasileiras para fora do nosso país, em hotéis, motéis, pensões, e nós não podemos conviver com isso, acostumando nossos olhos como natural. Portanto, eu quero pedir aos senhores, porque entre as nossas prioridades está a proteção integral da criança e o enfrentamento da exploração sexual, com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal e com os senhores e senhoras, que podem ser ativistas deste enfrentamento. Eu tenho muitos temas, me perdoem, mas eu não posso estar ao lado do senador Paim e diante de vocês e também não falar dos idosos brasileiros. O Brasil vai viver no próximo período uma mudança demográfica positiva e importante. O Brasil sempre foi visto como o país dos jovens. Só que nós precisamos nos dar conta do seguinte, talvez a Comissão de Direitos Humanos aqui possa, com o IPEA e outros institutos, produzir estudos sobre essa condição. Nós chegaremos a um patamar, nos próximos 10 anos, máximo de presença de pessoas até 29 anos de idade. E a partir de então, a tendência é a cada ano diminuirmos a presença de pessoas até 28, 29 anos de idade e começarmos a avançar cada vez mais no número de pessoas com 60 anos ou mais. Essas questões não dizem respeito, neste momento, prioritariamente ou exclusivamente ao equilíbrio econômico do Estado e às questões fiscais, tributárias e financeiras, de um modo geral, do equilíbrio do Estado brasileiro, como muitas vezes o debate fica ali. Essas questões dizem respeito a nos prepararmos para um país acessível, o que já deve ser feito imediatamente, analisando as necessidades, as demandas, o estatuto da pessoa com deficiência, o estatuto do idoso e as questões que nós estamos desafiadas também para as pessoas com deficiência. Mas nós não podemos tratar as pessoas com deficiência ou os idosos como excepcionalidade. Isto é parte do nosso povo. É constitutivo da nação brasileira, da nossa cidadania. E, como nós sempre fomos o país do vir a ser, e hoje nós queremos ser o país do que somos atualmente, o país que vive os seus direitos na atualidade, nós estamos desafiados a não pensarmos mais nas pessoas exclusivamente no seu período reprodutivo e, entre aspas, produtivo do mercado de trabalho. Nós precisamos pensar nas crianças, pensar nos idosos, e neste ano nós teremos a Conferência Nacional do Idoso. Uma conferência que vai propor ao Brasil medidas importantes para os direitos do idoso. Mas uma conferência que nós queremos que aconteça em novembro deste ano, precedida por duas questões. A primeira, que o Brasil assine, que a presidenta Dilma assine com os senhores e com o Brasil inteiro um pacto, um compromisso pelo envelhecimento ativo e saudável. Que é um compromisso de que todos nós, todos os ministérios, todos os poderes, todo o Brasil terá o compromisso com a aplicação do Estatuto do Idoso e dos pressupostos que estão ali apresentados. E a segunda questão é que o Brasil é protagonista no âmbito do Sistema Internacional de Direitos Humanos de uma convenção. O Brasil propõe para o mundo uma convenção sobre os direitos dos idosos, que é uma das áreas que não existe. Não há no cenário internacional, senador Paim, nada que trate de forma específica para os direitos dos idosos. Nós temos agências específicas no âmbito das Nações Unidas, como o Unicef, que tratam das crianças. Nós temos agências que tratam da situação da educação, a nossa Unesco. Mas nós não temos agências políticas mundiais para o tema do envelhecimento saudável, do envelhecimento com direitos. Que é algo para não ser tratado apenas na idade mais avançada, mas para ser tratado ao longo de toda a vida. É preciso tratar com as crianças, é preciso tratar com os adolescentes, é preciso tratar a previdência social com essa noção.
Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem.
Vou de imediato responder aqui a questão de ordem e dizer só para a senadora Marta Suplicy, que ela está aqui como escrita e vai falar em seguida. Eu só quero dizer para a senadora, que os senadores e senadores estão escritos, que a ministra havia quase pedido desculpa para mim aqui, dizendo que ela tinha falado demais. Eu quero dizer que ela falou de menos. E ela já fica o compromisso aqui de um outro convite para ela fazer toda a exposição num outro momento aqui na mesma comissão. E agora eu vou atender aqui a questão de ordem da senadora.
Não é bem de ordem, mas é só para dizer que eu não consigo conter. É o mais completo e brilhante discurso de direitos humanos que eu já ouvi. Quero parabenizar.
Por favor.
Querida, nós estamos a serviço do Brasil, mas eu fico muito honrada, porque eu sei da sua luta de uma vida inteira pelos direitos humanos. Muito obrigada, senador.
Eu vou, pela lista aqui de jogadores, o senador Pedro Simão já falou, em seguida é o senador Eduardo Suplicy, depois senador Cristóvão, senadora Magnor, senadora Ângela Portela, senador Vicentinho, senador José Neri, senador João Pedro, senador João Alberto, senador Paulo Davim, senadora Marta Suplicy, senador Humberto Costa, senador Rodolfo Rodrigues e senador Wellington, que também chegou nesse momento. Eu vou...
Senhor presidente.
Senador Simão, como autor do requerimento.
Eu tenho que até que me retirar, porque eu estou na Comissão de Relações Exteriores, e lá o presidente é duro, não é tão liberal que nem Vossa Excelência. Eu queria apenas propor a ideia, e se os senhores levarem como positiva no final da reunião, e se não era o caso da comissão aprovar uma moção no sentido de que fizesse um apelo e entendimento àquelas entidades que lançaram o manifesto para que domingo houvesse uma manifestação junto ao presidente da República Americana, lá na... entendessem e voltassem atrás. Eu acho que seria realmente interessante. Eu não sei qual é a fórmula, mas eu estou apenas propondo essa ideia da comissão fazer uma manifestação de um apelo a essas entidades. para que recue, pelo menos na manifestação, de fazer uma manifestação hostil.
Entendi.
Eu acho que seria uma forma interessante da gente esvaziar o manifesto negativo daquela manifestação. Então nós aprovaríamos com muita elegância.
Só um pouquinho. O senador Suplicy, me permita.
Eu.
Como agora é o espaço para que os senadores façam o seu depoimento ou perguntas para a nossa convidada, certo, ministra, eu proporia que no fim desse período a gente vai entrar no momento de deliberar aqui na comissão uma série de documentos que eu tenho na mesa, tanto de moções, audiências públicas, requerimentos. Então, nesse momento, a gente discute esse ponto que o senador Simão propôs. Está certo?
Sim.
Claro.
Se a comissão achar que não, eu retiro. Não precisa...
Não, tranquilamente.
Não tem obrigatoriedade de votar, de rejeitar. Se houver um entendimento no bom sentido, eu acho que seria interessante.
Muito bem. De imediato, eu já vou passar a palavra...
Senador Pedro.
Para o senador Suplicy, que é o escrito.
Só 30 segundos.
Vossa Excelência está com a palavra como escrito já.
Minha primeira manifestação é de total apoio à Vossa Excelência. Eu, inclusive... Ainda antes do início da nossa reunião, senador Pedro Simão, eu liguei para um dos importantes históricos militantes do Partido dos Trabalhadores, Emir Sader, que disse para que as pessoas prefiram ir à praia em vez de estar lá com Barack Obama, que eu, com muito carinho e respeito, eu divirjo da posição dele e quero aqui dizer abertamente. Ainda ontem fiz um pronunciamento que o senador Paulo Paim ouviu, e querida ministra Maria do Rosário Nunes, primeiro quero dizer de quão importante foi o seu pronunciamento, o de hoje e o da ONU, ali perante a Comissão de Direitos Humanos, que eu aqui considerei tão relevante que eu li na íntegra, comentei e apoiei na íntegra, porque tenho assim uma... afinidade completa com tudo que ali disse. Eu também tenho que ir à Comissão de Relações Exteriores, mas quero fazer alguns breves comentários. Primeiro, o apoio total ao que Vossa Excelência aqui mencionou, dos filhos e netos do deputado Rubens Paiva, para que possam saber a verdade completa do que ocorreu com seu pai e que possamos todos, inspirados no exemplo que Vossa Excelência mencionou da África do Sul, quando o presidente Nelson Mandela designou o bispo Desmond Tutu, que inclusive recebeu o Prêmio Nobel da Paz pela sua atuação na Comissão da Verdade e da Reconciliação. Eu assisti o belo filme que foi produzido a respeito, que mostra como é que, e nós precisamos aprender com aquilo, eu recomendo a todos que assistam esse filme, onde as pessoas eram instadas a dizer do que realmente aconteceu, inclusive os responsáveis por eventuais atrocidades, e na medida em que revelassem, que reconhecessem, aí a própria lei dizia que as pessoas poderiam... então ser anistiadas, mas o direito à verdade foi obtido, e então estou de pleno acordo com o empenho de Vossa Excelência nessa direção. Também sobre tudo aquilo que disse sobre a atenção que deveremos ter, e com o apoio do Neri, para a erradicação do trabalho escravo, Vossa Excelência nos terá como parceiros nessa luta, assim como também no enfrentamento da violação e da exploração sexual. Eu até que fiquei pensando quando Vossa Excelência mencionou aqui, eu acho que seria até próprio, quem sabe, vou sugerir, e quem sabe a senadora Marta possa até, não sei se já assistiu, mas há um filme que impressiona, ele é muito bem feito, mas ele... Quando Vossa Excelência aqui disse, parece que é uma coisa normal o que ocorre. Ora, aconteceu